Podcast, nosso encontro de impacto.
Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio da série sobre moda sustentável do nosso podcast, que é produzido por todos os Impact Hubs do Brasil. Eu sou Juliana Paiva, gestora de projetos do Impact Hub Brasília, e hoje temos convidados especiais com a gente para falar sobre moda sustentável e principalmente sobre comunidade. Eu sou uma mulher morena clara, de cabelos ruivos. Eu uso óculos preto, estou usando um brinco verde-limão, um casaco, porque está frio aqui em Brasília, casaco preto, uma blusa roxa escura. Os nossos dois convidados de hoje fazem parte da rede do Impact Hub, contribuindo para o ecossistema de impacto local. E eu vou pedir, então, que a Madu se apresente e conte um pouco sobre como chegou aqui no Impact Hub.
Olá, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Madu, como a Ju previamente já me apresentou. Sou uma mulher morena de pele clara. Estou um pouco nervosa porque é a minha primeira vez no podcast, então estou meio que me adaptando. Eu estou usando um corset que eu fiz para mim, de jeans, vermelho, e estou de cabelo preso e coque. Vamos lá. A minha jornada com a galera do Impact Hub começou pelo Decentraliza, que foi uma jornada empreendedora que eu fiz em 2023 e que ela pôde impactar o meu negócio de impacto. Foi isso. A escola é a minha marca, que eu sempre tive o meu sonho de abrir, e aí com o Decentraliza eu pude colocar ela para frente, pude planejar. Ela funciona basicamente como uma marca de upcycling, que pega peças únicas e reforma. Então eu faço uma curadoria nos brechós, pego retalhos de tecidos e a partir disso eu faço um design. Crio a modelagem e costuro. E assim a gente revende as peças da escola.
Ótimo, Madu, obrigada. Fábio,
Nada.
eu vou te pedir para fazer a mesma coisa, se descrever e contar como chegou aqui no Impact Hub.
Olá, meu nome é Fábio De Paulo. Eu sou sócio fundador da Rosa P, cadeia de produção justa. Eu sou um homem preto, estou com cabelo curto, uma camisa salmão e fone de ouvido verde. Eu uso óculos para leitura, mas nesse momento não estou com os óculos. A minha jornada com o Impact Hub começou em 2022, quando eu e a minha sócia a gente estava procurando uma comunidade, comunidade de apoio, né, a empreendedores, para ter trocas, material, né, para a gente poder dar um suporte ao nosso negócio. E aí, quando a gente chegou no Impact Hub, através de busca, né, a gente chegou ao Impact Hub de Brasília, onde a gente foi, mesmo estando no Rio, a gente foi super bem recebido. E desde então, a gente aí já está junto dessa comunidade, já participou de alguns projetos, muitas trocas, né, já tivemos umas mentorias, né, profissionais incríveis que acabaram virando amigos. E a gente espera continuar aí com essa rede de apoio aí durante um bom tempo. E a Rosa P é uma empresa de impacto social, onde a gente produz vestuário e acessório de maneira justa e transparente. E agora a gente está trabalhando num sistema aí onde a gente vai dar essa transparência e rastreabilidade através de um blockchain. Então, aguardem essa novidade aí.
Muito bacana, Fábio. Eu agradeço muito a presença de vocês, né, a disponibilidade para falar com a gente. Então, vamos iniciar esse bate-papo. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre o Decentraliza, que foi o projeto que a Madu conheceu e pelo qual ela chegou no Impact Hub. O Decentraliza é um projeto de pré-incubação que apoia organizações, principalmente iniciativas, né, de periferia, fora aqui do plano piloto, que é uma área mais privilegiada de Brasília, né? Então a gente buscou ir atrás dessas iniciativas de periferia para que elas se organizassem e conseguissem uma sustentabilidade financeira, um planejamento mais apropriado, um modelo de negócios que funcionasse para eles, mas sempre iniciativas de impacto de periferia. E foi assim que a Madu chegou também no Impact Hub. E por isso eu queria que você, Madu, contasse para a gente como foi receber o apoio do Decentraliza quando a de escola era apenas uma ideia, né?
Então, primeiro, muito obrigada, Ju, pelo convite e vamos lá. sobre a pergunta, foi inevitável que ele foi importante para o desenvolvimento da escola, porque lá eu tive a oportunidade de aprender bastante sobre o que era um negócio de impacto, onde a escola estava situada sobre ser um negócio de impacto, e entendendo o lugar dela, e além disso, eu pude planejar e estruturar o meu negócio. Mas também isso não foi importante só para a escola como meu negócio, foi importante para mim na minha formação como uma empreendedora. Eu falo que eu meio que cheguei lá muito crua, não sabia muito das coisas. Eu tinha um sonho e o ideal de abrir a minha marca. Mas isso é importante, obviamente, porque você já tem vontade, então alguma coisa de você já existe, aquele negócio está em movimento dentro de você. Mas aí, para você conseguir colocar em prática, planejar, estruturar o seu negócio, entender sobre como que você vai planejar para fazer acontecer, os processos, enfim, os recursos financeiros que você vai precisar ter, né, no caso, para colocar sua marca para rodar. Foi muito importante ter o apoio do Descentraliza para me colocar nesses lugares e poder me fazer dar um entendimento nas oficinas, nas conversas, os conselhos, as trocas também com a galera que estava junto lá no projeto. E aí é isso.
Obrigada, Madu. Que bom que
Obrigada.
foi um projeto importante para essa sua jornada, né? E a gente viu também, consegue visualizar assim o crescimento enquanto empreendedora, né? Enquanto projeto, né? Isso é muito bacana. Fábio, a gente costuma ver o mundo da moda retratado como um ambiente pouco amigável, né? Normalmente, assim. Você acha justa essa retratação?
Olha, é um lugar, né? É um mundo que ele não é para amadores, né? Você tem que ser bastante profissional, bastante focado, determinado e ir desbravando, né? Essas trocas, né? Galgando o seu espacinho e aí conhecendo as pessoas, conhecendo seus pares, porque de primeira as pessoas de fato elas não vão abrir, né? Estender um tapete para você chegar, mas você sabendo chegar, as pessoas vão também vendo que você tem um projeto legal, que você tem um produto legal, que você tem um profissionalismo, que você tem um propósito. Aí as pessoas aos poucos vão abrindo espaço, vão te respeitando e vão fazendo trocas. Mas não é fácil você começar. Mas também quando o reconhecimento vem, é bem gostoso, é bem legal e bem inspirador.
Obrigada, Fábio. Madu, como foi para você conhecer e interagir com pessoas que têm propósitos parecidos em áreas diferentes, né? Como no Decentraliza e na nossa comunidade ali no Impact Hub, mas que estão todos buscando impactar positivamente suas comunidades?
Eu amei conhecer o pessoal do meu projeto, não só o pessoal do projeto, mas como um todo, a galera do Impact Hub, do Cotidiano, a Isa, um beijo, Isa. Mas foi muito importante, apesar da gente não ser do mesmo nicho, a troca era muito rica com todo mundo que estava lá, porque foi isso que você falou, todo mundo tinha um propósito de impactar em seu determinado, da escolha que fosse, a galera lá do projeto Imaginar, agora da canoagem, da Onda SUP, foi muito importante estar junto deles, porque já eram iniciativas que já estavam atuando, mas tinha essa troca do impacto, tinha essa troca do social, que a gente vê também que não são iniciativas que lidam só do lado capital, do vender, do dinheiro, mas tem essa visão social também, e que vai impactar, que tem um propósito, que gera uma sociedade unida, junta, fazendo crescer todo mundo de acordo com o que for o seu negócio, e é isso.
É muito legal mesmo a gente ter essa comunidade e ver que os projetos que a gente desenvolve acabam criando conexões até externas, né? Depois essas
Sim.
conexões vão se mantendo, assim. Isso é muito legal.
E esse é um dos
É.
pilares, né, da sustentabilidade, você crescer em comunidade, tá todo mundo junto. Que é uma das coisas que às vezes até acabam faltando dentro da moda, porque eu percebo que, pelo menos estando aqui em Brasília, até vendo as outras cenas de outros lugares, são bolhas. E às vezes essas bolhas acabam limitando as pessoas ou não dando espaço para as pessoas que têm muito a acrescentar, têm muito a crescer, só que elas não estão naquele mesmo, não vou dizer nem nível, mas acaba não conseguindo furar a bolha delas.
Perfeito, Madu. Fábio, você criou um negócio que é basicamente o oposto dessa questão do mundo da moda ser pouco amigável, né? Como a sua empresa é recebida pelo mercado com esse novo olhar?
Boa pergunta. A gente rala bastante, né? Não é comum. Então, ela, num primeiro momento, é olhada com desconfiança, né? As pessoas olham e falam, é assim mesmo que vocês fazem, é isso mesmo. E aí, depois que a gente faz, né, a gente produz ou a gente apresenta, aí as pessoas se identificam e aí acabam, né, querendo contratar. E aí, às vezes a gente né, acontece de pedir uma produção maior do que a gente pode entregar e a gente não faz. Mas é desafiador, né? Todo dia é um desafio que a gente tem para fazer moda em conjunto e como a Madu falou, né? Crescer em comunidade.
É um desafio, sem dúvida. Eu sou formada em design de moda, né? Também. Foi uma dificuldade para mim até de me manter no mercado. Acabei saindo, né? Nunca trabalhei diretamente com isso, exatamente por conta desse ambiente, assim, eu achava muito hostil e acabei preferindo buscar outras opções.
Assim, eu fiz o caminho oposto, eu não vim da moda, minha sócia é da moda, né? Então a gente, ela pegou isso como uma coisa que ela, pô, era mó difícil, foi na bolha, era mó difícil chegar, então eu vou fazer diferente, eu vou deixar as pessoas chegarem, vou apresentar, vou ser mais tranquilo e tal. E aí eu, né, eu vim seguindo ela, mas eu vejo, né, normalmente no dia a dia é bem fechado, é bem bolha mesmo.
É muito legal ela ter tido essa visão, né, e ter persistido, né? Madu, como você acredita que uma comunidade como a do Impact Hub pode auxiliar nesse movimento em busca de uma moda mais sustentável, utilizando como base a economia circular? Qual seria o nosso papel enquanto Impact Hub nesse sistema, na sua visão?
Eu acredito que seja uma das coisas que até o Decentraliza faz. Caso quer impulsionar pequenos negócios de impacto, impulsionar pequenos empreendedores que estão a vir para o mercado, tem seu talento para mostrar, só que às vezes não tem oportunidade, que quer poder aprender mais também, só que às vezes não tem condição de, sei lá, pagar um curso, enfim. E aí vocês acreditam nas iniciativas, dão uma oportunidade de, mesmo quando a gente já acaba o projeto que o Decentraliza acabou, mas de estar aqui conversando e falando, e queria agradecer de novo por terem me chamado, para, enfim, estar colocando a nossa marca na comunidade de vocês, estar fomentando a economia circular, estar fomentando toda essa sustentabilidade que vocês já trabalham no trabalho de vocês, mas estar chamando a galera e conservando esse laço que a gente cria lá no Decentraliza.
E a Rosa P, Fábio, de que forma ela atua nesse sistema? E quem a Rosa P impacta diretamente, assim?
Quem a gente impacta diretamente são os profissionais, né? Os fornecedores, que a gente busca dar luz para eles, né? Dizer que eles existem, que não existe só uma costureira, né? Que existem uma série de profissionais para produção de vestuário e acessórios, e a gente espera impactar eles diretamente, e também o varejo, né? Que é o nosso cliente, e que a gente mostra para os varejistas. E é necessário ter uma relação justa, que é necessário colocar em perspectiva que existem vários profissionais e que uma produção ela precisa ser feita em etapas, né? Tem um lugar só para fazer, mas que você tem que remunerar justamente e também ter prazos factíveis, né? Não adianta você querer fazer coleções e produção de fast fashion o tempo todo se você não tem um planejamamento, se você não consegue saber e entender como faz essa cadeia produtiva, né? Qual é o processo que esse mercado tem, né? E nosso trabalho na comunidade é isso, é mostrar ao mercado, né? Mostrar que essas pessoas estão querendo trabalhar, estão aí, que elas existem, né? Que às vezes o consumidor final, quando compra uma roupa, ele não tem noção de como ela, né, como ela foi, é feita, quantos profissionais colocaram a mão naquela roupa, né? Então, o nosso trabalho aqui é de mostrar ao mercado, né? Pretensão zero de querer educar o mercado, mas mostrar ao mercado que se pode fazer diferente, que se pode fazer com prazo justo, com valores justos, né? Valores éticos. Eu não vou dizer valores éticos, mas com valores que compreendam toda essa cadeia e de se, de fato, ir mudando o mercado, né? E abrangendo outras pessoas e outras posições e outras maneiras de fazer moda.
Maravilhoso, Fábio. Em um outro episódio do podcast, a gente falou um pouco sobre isso também, sobre a questão da conscientização e da modificação, alteração assim da mentalidade do próprio consumidor, né? Porque se isso não acontece, nada mais a gente consegue resolver, né?
É exatamente, é mostrar para o consumidor. Hoje a gente vê as novas gerações já fazendo algumas cobranças em relação a tudo, é tudo que se consome, né? E a ideia é essa, né? É, não, como eu falei, zero pretensão em educar ninguém, mas mostrar mesmo, olha, a etapa é essa, os processos são esses, os profissionais envolvidos são esses, e é uma maneira mais de slow mesmo de produção, né? O planeta agradece, as pessoas agradecem, né? As cidades agradecem, os profissionais agradecem.
As pessoas estão talvez cada vez mais atentas no contexto histórico daquilo que elas estão consumindo, de saber como a
Sim.
marca se porta, saber o posicionamento dela, se aquilo ali é legal, se eles estão usando coisas de origem sustentável, se eles estão buscando reutilizar. Eu vejo
Sim.
que o consumidor ele está cada vez mais querendo se educar e atento a isso. E aí essa é a nossa
Isso.
chance também, né, de se instaurar no mercado, de colocar nosso nome, nossa história.
Com certeza, o consumidor brasileiro ele está amadurecendo nesse sentido, né? Assim, a gente vai vendo melhoras, né? É, vai vendo, eu não digo melhoras, mas amadurecimento mesmo ao longo dessa nossa caminhada, né? De preocupações que ia lá atrás, e não digo nem muito lá atrás, há 5 anos, por exemplo, as pessoas não tinham, hoje elas já têm para comer, para vestir, para consumir conteúdo, né? Para se locomover. As pessoas já estão bem mais preocupadas e isso é legal. É uma oportunidade aí.
Perfeito, gente. Nossa, o papo tá muito gostoso, mas a gente já tá chegando ao fim do nosso podcast. A gente tem um quadro especial, que é quando os nossos convidados fazem uma recomendação de algum livro, filme, série, artigo, qualquer coisa que tenha marcado a jornada de vocês, né? Ou que recentemente vocês foram impactados por esse conteúdo e queiram dividir com os nossos ouvintes.
Hub indica.
Madu, o que que você tem para trazer de recomendação para gente?
Então, eu queria recomendar aqui um reality show da Max, que é o streaming da HBO, né? Para quem não conhece. Ele é um reality chamado The Hype. E ele traz novos designs da cena, só que no caso ele é gravado lá na Califórnia, então é da cena lá da América do Norte. E esses designs, eles competem entre si e eles utilizam de economia circular, fazendo patchworks, utilizando restos de retalho de tecido, às vezes também, enfim, os tecidos lá que o reality disponibiliza, mas é muito legal ver a moda como cena nesse reality, porque todo mundo lá colabora um com o outro também, não tem essa questão de, tipo, é uma competição? É, mas é uma competição saudável, onde todo mundo busca o seu e busca se promover através do seu trabalho, mostrando sua arte. E aí é muito legal, convido vocês a assistirem. Quem gosta de streetwear, então, como eu, vai amar.
Obrigada pela recomendação, Madu. Vou assistir com certeza. Fábio, qual que é a recomendação que você trouxe hoje?
Bom, pensando aqui, eu vou recomendar, assim, sou muito fã de basquete e Michael Jordan para mim foi assim, para mim é basquete sinônimo de Oscar aqui no Brasil e Michael Jordan. E indo nessa linha de criação de mercado, né, de impacto e de co-criação, eu recomendo o filme Air, se não me engano, né, esteve nos cinemas e agora eu acho que ele está na Amazon Prime, no streaming, se eu não me engano. Legal, porque ele fala sobre a criação de um mercado que até então não se tinha, né, de você explorar os jogadores como os primeiros influencers, né, então o cara botava aquele sapato, aquele tênis, tu ficava, meu irmão, eu preciso disso, eu quero isso. Então, a criação do Jordan, né? O nome, o design, a questão deles criarem um conjunto com ele, né? Ele ia utilizando e eles iam fazendo as melhorias. Então, esquece, né? Ou a Nike, é um próprio da Nike, que tem milhões e milhões de, né, envolvidos ali. Mas a ideia, né? O conceito de você explorar, você encontrar um mercado, encontrar algo que as pessoas não estão fazendo e transformar isso hoje no mercado gigantesco, né? É, hoje em dia, engraçado, todo mundo, você fala Air Jordan, as pessoas já pensam no design do tênis, né? Já querem, e aí se desenvolveu uma marca, hoje tem roupa, camisa, e hoje é engraçado que a própria Air Jordan hoje patrocina outros atletas, então você tem lá o tênis Air, né? Air, E aí já remete ao Air Jordan de um outro jogador. Então, né, e eles se focam muito nessa questão do marketing, da criação do produto, e não muito na história do atleta. Que aí, como toda história de um personagem, quem goste, mas enfim, eu recomendo esse filme aí, porque tem tudo a ver com quem eu sou, com o que eu gosto. E ele tem essa coisa de uma criação de um mercado, que é bem bacana. Então, quem puder, quem quiser, quem curtir, né? Fica a dica aí. E esse que a Madu indicou, eu também vou assistir.
Muito legal, Fábio. Obrigado pela recomendação. E antes da gente fechar aqui, eu queria que vocês deixassem as suas redes sociais, como que o pessoal encontra vocês. Madu, pode começar.
Rapaz, vocês podem me encontrar no Instagram. Meu Instagram é Maduola, Madu, Ola no final. E tem o Instagram da Descola também, que é Descola com dois Os no final. E aí, o primeiro drop da Descola tá pra sair. E aguardo vocês lá no seguinte pra gente continuar o contato e, enfim, crescer em comunidade. Muito obrigada pelo convite.
Legal, Madu, obrigada. Fábio.
Então, vocês encontram a gente através do rosap.com.br, o site. A gente vai entrar aí no sistema dele, mas você acha a gente lá e no Instagram, arroba rosap, cadeia de Producal. Então, quem quiser saber um pouquinho mais da gente, estamos aí nas redes. E quem quiser entrar em contato comigo pelo LinkedIn, Fábio De Paulo, tô lá e tô aí para trocar.
Ótimo, gente. Então, chegando ao fim aqui do nosso episódio, aproveitem as dicas e sigam os nossos convidados de hoje, que eles têm muito a compartilhar nas redes sociais deles. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. E antes de ir, eu tenho um recadinho para você, ouvinte, que quiser participar do nosso Hubcast. No nosso link da bio do Instagram, a gente tem um formulário de interesse. Então, não perde tempo e já entre em contato com a gente. O Hubcast é uma produção do Impact Hub Brasil com a colaboração de todos os Impact Hubs locais. Para mais conteúdo sobre impacto e empreendedorismo, é só ficar ligado por aqui e nas nossas redes sociais. É Impact Hub Brasil. Que vem muito mais por aí. Até mais, pessoal!
O Hubcast é um produto nacional feito em colaboração com todos os Impact Hubs do Brasil.